Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI da pandemia. Relator diz ao STF que depoimento de Eduardo Pazuello é fundamental para as investigações.
Após pedido dos senadores, Ministério da Saúde garante vacinas para professores até 15 de junho.
Novo marco legal para licenciamentos ambientais chega ao Senado e vai começar a ser discutido.
Boa noite.
Boa noite.
Mais facilidade para o licenciamento ambiental de empreendimentos nas áreas de saneamento, manutenção de estradas e distribuição de energia, entre outros. É o que promete uma iniciativa aprovada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados, sob forte oposição dos ambientalistas.
O vice-presidente do Senado já pediu audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre a proposta. Reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto de lei dispensa a licença ambiental para obras de saneamento básico, manutenção de estradas e portos, de linhas de distribuição de energia, para atividades militares e obras emergenciais de infraestrutura. A autoridade poderá ainda abrir mão do licenciamento em obras consideradas de porte insignificante. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que o assunto é muito complexo e requer a atenção dos senadores. Por isso, ele apresentou pedido de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Ele considera que a matéria não pode ir para a votação direta no plenário.
Para que nós discutamos da forma como um projeto que é extremamente controverso e que fala sobre fim de licenciamentos ambientais para diversas atividades, para diversas iniciativas, causa prejuízos caso não estejamos aptos com um debate prévio a fazê-lo.
O novo marco legal para os licenciamentos ambientais também delimita a atuação de órgãos como o IPHAN, ICMBio e INCRA, e fixa prazos para as respostas aos processos.
O plenário aprovou a autorização para a Agência Nacional de Energia Elétrica fazer a devolução integral de valores a mais cobrados dos consumidores na conta de luz.
Pelos cálculos, cerca de 50 bilhões de reais foram pagos a mais pelos consumidores por cobrança indevida de impostos, PIS e COFINS. Em 2017, o STF decidiu pela devolução do valor. A ANEEL estima uma redução média de 5% nas contas de luz pelos próximos 5 anos. Reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, tem como finalidade a redução das tarifas pagas pelos consumidores de serviço público de distribuição de energia elétrica, a partir do reembolso de tributos recolhidos indevidamente pelas empresas distribuidoras de energia elétrica e repassados aos consumidores. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, apresentou um novo texto para que a ANEEL promova de ofício a devolução integral em proveito dos usuários dos valores recolhidos a mais, quando ocorrerem alterações normativas ou decisões administrativas ou judiciais que reduzam tributos, com exceção dos incidentes sobre a renda. Para o relator, neste momento de pandemia, são necessárias medidas de apoio às famílias, garantindo acesso à energia elétrica.
A redução das tarifas de energia elétrica configura-se, pois, como um mecanismo solidário para reduzir os impactos desses serviços sobre as pessoas e empresas em momento de sofrimento para toda a sociedade.
Agora a proposta vai à Câmara dos Deputados.
O relator da CPI da pandemia disse ao Supremo Tribunal Federal que o silêncio do ex-ministro Eduardo Pazuello pode comprometer as investigações.
Pazuello pediu na justiça o direito de ficar calado e de não ser preso no depoimento da próxima quarta-feira. A reportagem é de Érica Christian.
O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu ao Supremo Tribunal Federal que não conceda habeas corpus ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A Advocacia-Geral da União quer que o general tenha o direito de ficar calado e de não ser preso no depoimento marcado para o dia 19. No ofício, Renan Calheiros argumenta que o silêncio de Pazuello inviabiliza as investigações por ele ter sido o ministro que ocupou o cargo por mais tempo e dispor de mais informações. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que Pazuello se autoincrimina com o pedido de habeas corpus.
A CPI quer ouvi-lo como testemunha. Ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, já se colocando como como indiciado. Me parece que recorre ao Supremo Tribunal Federal já fazendo uma admissão de culpa. Eu considero um erro gravíssimo.
Ao defender o comparecimento do ex-ministro à CPI, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, citou a conduta de perseguição da oposição.
No ambiente da CPI, especialmente o relator e alguns membros da oposição têm sido bastante incisivos nas ameaças que têm feito contra alguns dos depoentes.
O ministro Ricardo Lewandowski é o relator do pedido de habeas corpus de Pazuello.
E os obstáculos internacionais para a compra de vacinas serão tema de debate na Comissão da Covid-19 na próxima segunda-feira.
Serão ouvidos embaixadores da China, Índia, Rússia e Estados Unidos sobre a possibilidade de vender mais doses para o Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os senadores querem ouvir dos embaixadores quais medidas devem ser tomadas para destravar a aquisição de mais imunizantes e as possibilidades de auxílio ao Brasil no combate à pandemia. Segundo o relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a nova vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde, a chinesa Sinopharm, já foi ofertada ao Brasil.
A vacina da Sinopharm é a irmã da Coronavac. Ambas são produzidas em Pequim com a mesmíssima tecnologia de vírus inativados. Inclusive, recebi um documento da China com duas empresas oferecendo a possibilidade da transferência tecnológica.
Também vai participar da reunião a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, e representantes dos Ministérios da Saúde e de Relações Exteriores.
O Ministério da Saúde deve assegurar vacinas para iniciar a imunização dos profissionais da educação até o dia 15 de junho.
O anúncio foi feito hoje pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Otávio da Cruz, durante sessão temática do Senado. O debate sobre uma estratégia nacional para o retorno seguro às aulas presenciais foi sugerido pelo senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Repórter Roberto Fragoso.
Florence Bauer, representante da Unicef no Brasil, causa outros prejuízos além do atraso educacional, como na convivência e no desenvolvimento infantis, na segurança alimentar, na violência, inclusive a doméstica, na saúde mental das crianças e no aumento da desigualdade.
Unicef tem uma posição que a escola ela tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Obviamente, essa reabertura ela tem que acontecer de forma segura. Ela tem que ser adaptar ventilação, máscaras, distanciamento, turmas híbridas.
Já Daniel Cara, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, considera que é prematuro falar em aulas presenciais em um momento que ainda traz risco de infecção para trabalhadores e alunos.
O que é importante frisar é que a solução do Estado para garantir o direito à educação não pode ser mandar a comunidade escolar para o risco de morte, para o risco de infecção.
Sugestões em comum a todos os debatedores são melhorias na ventilação das escolas, a adoção de turnos escolares para reduzir o número de alunos por turma, a prioridade de vacinação para professores e trabalhadores e a disponibilização de equipamentos de proteção e higiene.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 24 de maio, das 14 às 16 horas, um webinário Viabilidade em Foco. Como melhorar o desempenho de megaprojetos de infraestrutura. O evento vai debater as falhas encontradas nos estudos de viabilidade e as ferramentas que podem aprimorar o processo decisório sobre investimentos em infraestrutura. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, em inglês e espanhol, e contará com a participação dos consultores do projeto Viabilidade em Foco e de servidores do Tribunal. O projeto conta com apoio da Cooperação Alemã GIZ e da OLACEF. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no portal do TCU no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.